Eu queria, irmãos, ler convosco duas passagens. Inicialmente, a primeira encontra-se na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 21. E vamos ler apenas a primeira parte deste versículo, que diz: examinai tudo. Esta palavra examinar significa, entre outras coisas, colocar à prova, testar. E queria ainda ler convosco, mais à frente, agora na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, e vamos ler os versículos 5 e 6. Lemos assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E então lemos no versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Até aqui estas duas passagens, irmãos, apenas para vos apresentar o assunto e logo de seguida apresentar-vos dois aspectos deste mesmo assunto. Um numa perspectiva negativa e o outro numa perspectiva positiva. E o assunto que queria trazer à vossa consideração é este: as dúvidas do crente. E é interessante nós termos lido pelo menos estes dois textos. Certamente a Escritura tem muitos outros que nos falam nestas duas perspectivas sobre a questão das dúvidas. E termos lido, naquele texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, em que vemos ali uma perspectiva positiva desta questão. No sentido da Escritura, de Deus, nos transmitir esta exortação, de nós colocarmos à prova, de nós examinarmos, de nós testarmos as coisas e, sobretudo, naquilo que se fala acerca da Palavra de Deus. Por outro lado, este texto que acabamos de ler em Tiago fala-nos da questão da dúvida no sentido negativo. Para nós, no que diz respeito à nossa confiança para com Deus e àquilo que Ele diretamente nos quer dizer, nos quer ensinar, e no sentido, de uma forma objetiva aqui neste versículo, naquilo que nós pedimos a Deus, nós não devemos duvidar. Por caso contrário, como nós lemos aqui, aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E, portanto, irmãos, este é um assunto, creio eu, real e atual, assim como era já nos tempos bíblicos da antiguidade, assim o é hoje. E mesmo os homens de Deus da antiguidade tiveram dúvidas. Os salmos estão repletos de suspiros, de lamentos, de confissões de homens com o coração temeroso, vacilante. Mesmo homens como Moisés, David e Elias foram homens que duvidaram. os próprios discípulos que tinham diante de si aquele que bem podemos dizer que pode dissipar todas as dúvidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles também duvidaram, vacilaram, mostraram-se incrédulos nele, nas suas palavras, no propósito da sua morte e até no facto, na notícia da sua ressurreição. E, portanto, estes são alguns exemplos de como os crentes também são assaltados pelas dúvidas e, por vezes, vencidos por elas. E no aspecto negativo, nós temos que ter atenção que certas dúvidas são usadas como armas de Satanás para nos desviarem dos caminhos de Deus. Sabemos que ele semeou a dúvida no coração de Eva. Essa dúvida foi fatal para si, uma terrível influência para Adão. E depois ambos tomaram conscientemente uma decisão baseada no engano de Satanás e não na verdade de Deus. E, aliás, os enganos de Satanás são piores do que as suas mentiras declaradas, porque os seus enganos são subtis, são ardilosos, porque usam a verdade, modificam a verdade como parte dos seus intentos maléficos. E para isso, ele procura constantemente fazer a mesma experiência que levou a cabo no Jardim do Éden, hoje nos nossos dias, mesmo em relação aos crentes. É como se ele dissesse: olha, tu toma a verdade, mas mistura, faz-lhe uma experiência e mistura com um pouco de dúvida e verás que o resultado é surpreendente. E daí, meus irmãos, nós termos cuidado com estes que são os intentos de Satanás nesta matéria. As dúvidas na vida do crente têm sempre também as suas causas. E como já vimos no caso de Adão e Eva, as más influências ou a má influência é aquela que origina as dúvidas. E hoje Satanás, se nós estivermos bem atentos, ele tem um palco muito bem montado para semear a dúvida na mente dos crentes. Quer seja pelos meios de comunicação social, pela internet, pelas conversas com os vizinhos ou com os colegas de trabalho, com os familiares, pelos falsos ensinos das muitas religiões, etc. E é por isso que nesta matéria nós devemos privilegiar aquela procura de respostas unicamente na Bíblia, para que as nossas dúvidas em matérias importantes que dizem respeito a Deus, à sua palavra, a nós mesmos, ao nosso estado diante de Deus, seja algo que esteja perfeitamente claro na nossa mente e não haja qualquer dúvida, e assim nós possamos ter certezas e firmes convicções. Isto também para vos dizer que existem formas erradas de nós tratarmos esta questão das dúvidas. E estas formas erradas trazem prejuízo espiritual para cada um de nós. Uma das formas erradas de nós tratarmos esta questão é ignorarmos ou fazermos tabu, deixando que as nossas dúvidas permaneçam à solta na nossa mente, sem fazermos nada, sem dizermos nada a ninguém, sem questionarmos até, e acomodarmos-nos a uma situação em que, na verdade, a dúvida, sendo semeada, ela a pouco e pouco vai germinar como as ervas daninhas e vão fazer estragos na nossa vida. E quando nós damos conta, não estamos mais a viver pela fé. Os propósitos ou os objetivos de vida que nós temos já não têm mais a ver com a vontade de Deus. Têm a ver com aquilo que nós queremos. E isto porque permitimos, repito, que Satanás, depois de ter semeado a dúvida, tivesse tempo de colher essa sementeira, a sementeira da dúvida, que é uma grande confusão. Uma confusão que, por vezes, se manifesta perante o desespero de uma mente fraca e débil, onde a palavra de Deus é escassa. E é por isso, irmãos, que propositadamente estou, digamos assim, a apresentar-vos este panorama, digamos assim, esta introdução mais demorada, porque este é um assunto muito importante. Quer para o crente mais novo e tenro na fé, quer para os meus irmãos de mais idade, onde muitas vezes a mente já não ajuda. E é por isso que vos trago este assunto para a vossa consideração. Mas, por outro lado, e atendendo ainda ao aspecto positivo desta questão, deste assunto das dúvidas, vamos também desmistificar, ou tentar pelo menos fazê-lo, desmistificar uma questão de que, em determinadas circunstâncias, em certos contextos, é de todo necessário nós duvidarmos. Aliás, aqueles dois versículos iniciais foram apenas uma pista para então dois textos que nós já vamos ler e nos quais nos vamos basear de dois exemplos onde nos mostram isto mesmo. O exemplo de alguém que, pelas suas dúvidas, foi elogiado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E outro que, por causa das suas dúvidas, foi repreendido por Nosso Senhor Jesus Cristo. Curioso, não é? E estou a falar-vos precisamente de Natanael e Tomé. E então, para considerarmos alguns pensamentos muito breves, irmãos, primeiramente sobre Natanael, queria ler convosco no Evangelho segundo São João, capítulo 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, e vamos ler desde os versículos 43 até ao 51. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael. Aqui está a personagem, o exemplo que vos quero trazer. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele, ou acerca de Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade ou fingimento. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Gosto muito deste exemplo de Natanael. Apesar do elogio de Nosso Senhor Jesus Cristo, e isto quando disse acerca de Natanael que ele era um verdadeiro israelita, sem fingimento ou falsidade, nós podemos perceber que Natanael não se deixou iludir, por assim dizer, por causa deste elogio. Isto porque o mais importante era saber, primeiro, qual a reputação daquele homem de quem diziam ser o Filho de Deus. De onde Nosso Senhor e de onde Nosso Senhor o conhecia, foram estas as questões que Natanael colocou. E em segundo, se de facto aquele homem era o Filho de Deus, o Rei de Israel, conforme Filipe havia testemunhado. Portanto, meus irmãos, estava aqui em causa algo muito importante, algo que as Escrituras já falavam. E algo em que agora o próprio Filipe, pessoalmente, é confrontado com as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós, se quisermos, podermos tirar já esta lição em relação à atitude de Natanael. Será que nós, ao contrário de Natanael, deixamos que o elogio tolde a noção daquilo que é mais importante quando está em causa a palavra de Deus? Quando está em causa a verdade, a doutrina acerca de Cristo? Ou será que, por exemplo, como é natural em todos nós, nós evidenciamos aquela atitude de criticarmos apenas aqueles que são contrários a nós? E então, em relação àqueles que nos elogiam, como moeda de troca, nós também elogiamos e é desses que nós gostamos. Será que o nosso critério de amizade, de prazer em estar com os crentes, se baseia nestes critérios? Meus irmãos, o nosso critério de amizade não pode ser este. Não pode basear-se em nós dizermos amém aquilo que os outros dizem, amém aquilo que nós dizermos. E quando eventualmente algum irmão não tem a mesma opinião ou não pensa como nós tentarmos explorar ao máximo, talvez, as contradições ou as incoerências daquilo que ele diz. Meus irmãos, somos pobres almas se agimos assim. Se fazemos da verdade uma arma de arremesso, para ver, por assim dizer, quem atira mais longe. Natanael não entrava nessa disputa. O seu desejo, o seu propósito era sincero, era verdadeiro em conhecer o Senhor, em privilegiar em primeiro lugar a verdade das Escrituras e dos profetas. A sua busca era sincera. Nosso Senhor Jesus Cristo testemunha isso mesmo do caráter deste homem. Não havia dolo, não havia fingimento, não havia falsidade pela forma como ele procurava a verdade. E nessa busca procurava ser verdadeiro também. Só quando ele ouviu esta frase, para mim, ainda continua a ser enigmática, da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira, é que Natanael rendeu-se completamente à evidência, que de facto estava diante do Filho de Deus, do Rei de Israel. E creu, sem restrições, em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo que esta frase continua a ser enigmática, irmãos, embora já tenha ouvido algumas afirmações, e creio que ainda recentemente o nosso irmão Francisco comentava comigo e falava acerca de uma espécie de figueiras própria daquela região em que, por assim dizer, não é como as nossas figueiras, ou como a qualidade das nossas figueiras aqui, mas tem uma rama muito fechada. E havia este costume dos judeus se refugiarem debaixo das figueiras para terem o seu momento de oração, o seu momento devocional. E eu não ponho de parte completamente isto, ou como tendo acontecido isto, mas também digo-vos que achei curioso quando pesquisava acerca disto, acerca desta expressão de estar assentado debaixo da figueira, e encontrei duas passagens que eu apenas vou citar, se os irmãos quiserem tomar nota para depois até verificarem, confirmarem e refletir. Uma encontra-se em Zacarias, capítulo 3 e versículo 10, e a outra encontra-se em Miqueias, capítulo 4 e versículo 4. E estas passagens ambas falam em termos proféticos da vinda do Messias, e nomeadamente do refrigério ou do seu descanso que o seu reino traria, a ponto do povo de Deus poder assentar debaixo da videira e da figueira em paz. Em paz. Como isto um dia que se cumprir no reino que nosso Senhor Jesus Cristo irá se estabelecer, como isto dará sentido ou dará razão quando estas duas profecias se cumprirem. E, portanto, irmãos, relacionando estas profecias com esta situação de Filipe, eu não estou com isto a dizer que ele de facto estava ali à espera que estas profecias se cumprissem, possivelmente, ou não, como era próprio de alguns crentes judeus que esperavam a redenção de Israel e que nos seus dias viram-na na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda menino, como no caso de Simeão e Ana, penso eu. Mas não deixa de ser curioso apenas para partilhar convosco. Portanto, irmãos, as dúvidas de Natanael, que era aqui que eu queria retomar, eram legítimas num assunto tão sério. E nesta matéria nós temos que ser como os berianos, de mente aberta, mas não totalmente aberta, até confirmarmos nas Escrituras a verdade dos factos. Não se trata de duvidarmos da Escritura, mas daquilo que os outros dizem acerca da Escritura e de Cristo, quando alguma coisa não está claro, não está devidamente fundamentado, ou não está completamente dito. Então podemos dizer, irmãos, com base neste exemplo de Natanael, que duvidar até que a verdade seja provada, seja conhecida, não é pecado. É sabedoria, é prudência. Duvidar como Natanael é revelar um caráter nobre de quem não cede nem descansa até que a verdade acerca de Cristo seja demonstrada e provada. Duvidar como Natanael é prezar a amizade, como ele tinha com Filipe, mas sem deixar que a verdade seja colocada para segundo plano. Duvidar como Natanael é inquirir, é questionar, é investigar, é estar disposto a sacrificar-nos para descobrirmos a verdade e não sacrificarmos a verdade para nosso bel prazer. duvidar como Natanael é não substituir a base de toda a verdade, que é a Escritura Sagrada, por aquilo que os homens dizem. Portanto, com este espírito, não é errado nós questionarmos com o interesse de aprender. Antes, pelo contrário, irmãos, é prova de que nós prezamos e amamos a verdade acima de tudo. Queria agora passar para o segundo exemplo e último, que é o exemplo de Tomé, que se encontra também neste Evangelho segundo São João, mais na parte final, capítulo 20. Só para recordarmos estas passagens que são conhecidas da maioria de todos nós. E vamos ler apenas o versículo 27. João, capítulo 20 e versículo 27. Depois Nosso Senhor Jesus Cristo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E entenda-se, creram na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é perfeitamente claro que no caso de Tomé, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são de repreensão. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. E porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados, disse mais nosso Senhor Jesus Cristo, os que não viram e creram. Ou seja, os outros, todos os outros, que não duvidaram da ressurreição de nosso Senhor, apesar de não a terem visto, ou de não o terem visto a ele, foram mais felizes do que Tomé. Meus irmãos, é certo que nós não podemos criticar de Tomé, pois a sua fraqueza é a nossa fraqueza. Mas também não o podemos elogiar neste momento ou nesta atitude que ele teve. Em relação a Tomé e aos outros discípulos, nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro, lança-lhes em rosto a sua incredulidade e a sua lentidão em crerem na Escritura e nas palavras que nosso Senhor Jesus já lhes tinha dito acerca da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, meus irmãos, neste exemplo de Tomé, nós temos um outro tipo de dúvidas que podem também assaltar a vida do crente. Mas este tipo de dúvidas carecem de um maior cuidado e preocupação. São dúvidas que se relacionam com a base da nossa fé. São dúvidas que põem em causa a Escritura, quer quando nós a negligenciamos, quer quando nós a desconsideramos. São dúvidas que têm a sua origem, têm as suas causas, muitas vezes, nas circunstâncias, na perda de alguém querido, na profunda tristeza que o crente passa, na desilusão de espírito, etc. Mas são dúvidas que mantêm o coração do crente aprisionado, digamos assim, dentro de porta, sem esperança, na esperança que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando estas dúvidas assaltam a nossa mente ou, porventura, ainda persistem na mente de alguns dos nossos irmãos, devem ser combatidas. E a melhor forma de combater estas dúvidas é com a Escritura, é recordarmos a doutrina, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, direcionada a cada um de nós. Lê-la, decorá-la. Recordo-me, irmãos, de uma história que se contava nos acampamentos, que tinha mais ou menos estes contornos. Portanto, esta história falava acerca de um crente que estava a ser assaltado por dúvidas desta natureza, não é? Em relação à certeza da sua salvação. E as dúvidas atormentavam o seu espírito e o faziam recordar do seu passado e o lembravam dos pecados graves que ele tinha cometido no passado e do mal que ele tinha causado a Deus e aos outros. Então, as dúvidas vinham também na forma de pergunta, mais ou menos nestes termos: será que eu estou realmente salvo? E se eu não estiver, será que Deus perdoaria uma pessoa como eu? E então os irmãos mais velhos contavam esta história dizendo que ele então, num ato repentino de frustração, tomou o tinteiro da tinta vermelha que ele tinha lá na mesa e arremessou contra a parede. E quando a tinta vermelha jorrava pela parede, ele então lembrou-se da Escritura que dizia que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, tudo, sem exceção. Meus irmãos, há que lembrar que neste combate contra estas dúvidas, que merecem, repito, o nosso cuidado, a nossa preocupação, este combate acontece na mente dos mais novos na fé, dos recém-convertidos. Ocorre muitas vezes na mente daqueles que pouco a pouco fracassam na vida cristã, caem. Mas tanto para uns como para outros, como para todos nós, a melhor defesa contra estas dúvidas destrutivas é a meditação na palavra de Deus. É a reflexão nas afirmações daquilo que Deus fez a favor de cada um de nós por meio de Cristo. É a meditação, é a reflexão nas promessas que estão claras na Escritura, a nosso favor, promessas presentes, promessas futuras, que Deus prometeu cumprir a favor de cada um de nós, em Cristo, por causa de Cristo. Apenas alguns versículos para nós recordarmos. Como nós lemos em Efésios, que Deus vos perdoou em Cristo. É um facto consumado. Deus vos perdoou. Era esta a afirmação que Paulo fazia em relação a estes crentes de Éfeso. Quanta alegria, quanta segurança, quanta paz esta e outras afirmações devem ter trazido àqueles crentes de Éfeso e a outros crentes de outras igrejas. E lembremos-nos, irmãos, que eram igrejas novas, igrejas com poucos anos, que precisavam ser confirmadas na fé. Um outro versículo nós lemos em Colossenses, em que Paulo diz: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com ele. Vos deu uma nova vida juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Em Romanos nós já lemos também, porque se nós, sendo inimigos, fomos, um facto consumado, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meus irmãos, ainda em Romanos, logo muito mais agora, dizia o apóstolo Paulo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E em Efésios ainda lemos esta afirmação absolutamente extraordinária. Em quem, ou seja, em Cristo, também fomos feitos herança, herança de Deus. Meus irmãos, estes são apenas alguns versículos que são um autêntico remédio para aniquilar qualquer vírus de dúvida que porventura ainda esteja a existir na nossa mente. E reparem que a obra da nossa salvação foi realizada na cruz para que pudéssemos ter certezas, não dúvidas, certezas, quando a nossa fé é colocada nestes e em tantos outros versículos. Quanto à certeza do perdão dos nossos pecados, da nossa nova vida em Cristo, da nossa reconciliação que Cristo fez entre nós e Deus, em relação à nossa salvação futura da ira de Deus, e não menos importante, do nosso lugar no céu como igreja, corpo de Cristo, herança de Deus. Termino mesmo, irmãos, dizendo o seguinte: para que todas estas bênçãos nos fossem garantidas e com elas a certeza, as certezas, nosso Senhor Jesus Cristo teve que vencer a dúvida na sua noite de trevas, quando também questionou a Deus sobre a possibilidade de não ir à cruz. E nesta questão, em ele ao ter levantado esta possibilidade, com quanta dor de alma o fez, com quanta tristeza de morte, pensando ele, sem dúvida, naquilo que lhe esperava, e não querendo ser deixado só, não querendo ser alvo constante do amor do Pai, da sua comunhão. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas, meus irmãos, ao contrário de todos nós, ao contrário mesmo de Adão, nosso Senhor Jesus Cristo firmou a sua decisão naquilo que era a vontade do Pai. A vontade do Pai era clara. A vontade do Pai era para que ele viesse a este mundo. E neste mundo chegasse até aquela hora. E naquela hora, na verdade, fosse resoluto, sem qualquer dúvida, em direção à cruz, pronto a dar a sua vida. Mas, meus irmãos, já na cruz, a dúvida voltou a agonizar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ali ele, em profundo desamparo, clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Mas foi precisamente àquele que o desamparou, por amor de cada um de nós, que ele entregou o seu espírito. E essa decisão, essa obra, beneficiou a todos nós. Pois na cruz ele pagou pelos nossos pecados perante a justiça de Deus. É por isso que agora há uma salvação certa e real que é oferecida a todos os pecadores. E somente aqueles que não a aceitam continuam a viver subjugados pela dúvida, pela incerteza. Mas a todos aqueles que já confiaram em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora, esta salvação de caráter eterno é uma garantia a favor de cada um de nós, testemunhada pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe.